Boa noite, graça e paz ao teu coração. Que coisa boa você veio. Eu sei que o clima está muito convidativo, ficar em casa com esse friozinho, com essa chuva, assistindo um Netflix, um Fantástico da Vida, mas você escolheu a melhor parte. Era que o apóstolo Pedro Jesus, para onde iremos nós, sendo que somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, não há melhor lugar para se estar do que na tua presença, e você escolheu isso. Então você já está sendo alguém diferenciado entre tantos outros que poderiam estar, sem querer julgar quem não está, mas parabenizando você que tomou essa decisão, que se programou, que enfrentou o frio, está enfrentando a chuva e está aqui essa noite. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E você que nos ouve através da gravação desse áudio, muito prazer. Eu sou o pastor Tony, da Igreja Presbiteriana na cidade de Cerquilho. Nós estamos localizados na rua Princesa Isabel, 150, no bairro Jardim Esplanada. Você é o nosso convidado para nos conhecer, para nos fazer uma visita. Sinta-se à vontade. E eu queria desafiá-lo, você que vai estar ouvindo esse áudio, a separar um tempo, sem pressa. Se puder colocar um foninho para ouvir essa mensagem, vai ser melhor ainda. Mas não ouça na correria, nas distrações, nos barulhos, para que Deus fale ao teu coração, da mesma maneira que nós acreditamos que Ele vai falar ao nosso coração essa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção em um trecho de um livro chamado Quatro Amores, do autor C.S. Lewis. Presta atenção, diz assim: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é. Uau! Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu leio e vocês me acompanham, todos juntos. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer. E talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar. Ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irremedível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. Bem forte agora. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Que texto forte do autor C.S. Lewis. Se você não conhece C.S. Lewis, ele tem uma trilogia muito conhecida como As Crônicas de Nárnia. Foi lançado em filme, a Netflix acabou de comprar os direitos de publicar todas as obras de C.S. Lewis. Vai ser muito interessante. Mas o que que o C.S. Lewis está nos falando através desse trecho da sua obra? Os quatro amores. Ele está dizendo que amar é você ser vulnerável. Amar é você correr riscos. E risco de ter o coração partido. De não ter a chamada reciprocidade que todos nós esperamos em algum grau a respeito do amor. De repente você ama, se dedica, se intensifica e a pessoa não corresponde à altura. E aquilo pode gerar uma frustração, uma decepção, uma dor, e a vontade é de não mais amar. E o C.S. Lewis dizia assim: se você não quer correr riscos de dores, de sofrimentos a respeito do amor, você precisa fugir dele. Mas se você fugir do amor, pegar o seu coração, a sua vida e viver uma vida distraído com prazeres, hobbies, fazendo com que as pessoas agora se tornem coisificadas, ou seja, eu simplesmente vou me relacionar o tanto que me convém e, se necessário for, transformar o outro numa coisa, transformá-lo em algo descartável para não se apegar, assim eu farei. Eu vou me fechar no meu egoísmo, vou pensar somente em mim. Essa história de pensar no outro não dá certo, porque sempre que eu penso no outro, eu quebro a cara. Aí C.S. Lewis vai nos falar: se você tomar essa atitude diante da vida, guardando o teu coração, você vai poupar-se sim de algumas dores, algumas decepções, mas o teu coração vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa obcecada, embrutecida, endurecida. E aí ele nos diz: só existem dois lugares onde nós estaremos poupados dos riscos e das consequências e dos perigos do amor, que é no céu, onde viveremos o amor plenamente, e lá não vai ter o risco de não ser correspondido, ou até mesmo no inferno. Lá não vai ter risco, porque lá não tem amor. Muito bem, hoje eu queria conversar um pouquinho com você, e eu peço muita, muita atenção naquilo que eu vou compartilhar. É uma carta, é um texto muito conhecido, é lido nos casamentos. Renato Russo já cantou uma canção baseada nesse texto tão lindo do nosso irmão em Cristo e apóstolo Paulo, que se encontra na sua primeira epístola escrita à cidade de Corinto, onde se localizava uma igreja. 1 Coríntios. E você que é corintiano, eu não estou aqui te provocando, tá bom? Eu sei que o negócio está feio pro teu lado, mas Coríntios não tem nada a ver com os corintianos. Não olhem para mim com olhar torto. Muito obrigado, de nada. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha só o que nos fala o versículo 1 e 2 apenas. Paulo escreveu dizendo: e eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Vamos aqui um pouquinho. Sempre que o escritor, nesse caso Paulo, qualquer um outro, envia uma epístola, uma carta para uma igreja, numa cidade, uma comunidade, normalmente ele está respondendo alguns questionamentos que foram feitos a ele, de maneira formal ou informal. Normalmente é para trazê-los novamente para o foco da vida, da essência, da fé cristã. 1 Coríntios é a primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, uma igreja que aparentemente estava muito distraída naquilo que não era o principal. Fala sobre dons espirituais. Existe, assim, uma desordem muito grande. E a verdade é que Deus não é um Deus de caos. Deus não é um Deus de desordem. Aí Paulo se preocupa com isso e manda essa carta carinhosa, amorosa, trazendo confrontações, exortações, consolos, elogios. E o capítulo 13 começa dizendo: e eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Interessante que quando ele fala de amor, ele não fala da maneira que nós, no mundo ocidental, do lado de cá, né, a Bíblia foi escrita no contexto oriental, nós estamos no mundo ocidental, nós lemos o amor como um sentimento. E isso tem muito a ver com a influência de Hollywood, com seus filmes, com suas literaturas. Nós temos uma visão muito shakespeariana da vida e trazemos o amor como sendo um sentimento, um gostar. Mas se você observar o restante do capítulo, e hoje nós não iremos nessa direção, o apóstolo Paulo começa a trazer algumas características do amor, e nenhuma dessas características tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção, mas tem a ver com um posicionamento, tem a ver com uma atitude que se toma diante de que nós precisamos amar ele não traz a concepção dos sentimentos, como necessário para que aconteça. E isso, eu não sei se você consegue perceber, é algo revolucionário. Ó, no versículo 4, ele começa a dizer assim: o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Tudo isso aqui não tem a ver com sentimento, tem a ver com posicionamento, uma decisão a ser tomada diante de quem você é com relação aos outros. Nós aprendemos que amar é um sentimento. E às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: ah, eu vou me separar, eu vou terminar esse relacionamento, esse casamento, esse namoro, essa amizade. Aí sentindo o que eu senti no início. Quando a gente fala de um relacionamento amoroso, conjugal ou sexual, a pessoa fala assim: eu já não estou mais apaixonado, já não tenho mais aquela química, aquele fogo, aquele desejo todo, aquela intensidade, usando a palavra mais comum, aquele tesão, né, igual o pessoal usa. Já não tenho mais esse sentimento, já não estou gostando, já não estou amando mais. E tem uma frase do William Shakespeare que ele diz assim: o fato de eu não estar constantemente apaixonada pela minha esposa não significa que eu não a ame. O Shakespeare conseguiu entender o que é amor. Apesar de ser alguém que nos seus escritos deu muito a entender do amor sendo algo sentimental, nessa declaração, o fato de eu não estar constantemente apaixonado, enamorado pela minha esposa, pela minha parceira, não significa que eu não a ame. Olha só, porque sentimento, gente, química, paixão, atração, desejo, tudo isso vem e vai, e não se mantém numa constância. Não é constante isso. E aí, quando Paulo fala a respeito do que é essência na vida, ele fala do amor. E onde eu quero chegar? Eu quero falar hoje com vocês, o tema da nossa reflexão é a diferença de amar e gostar. Repete comigo: a diferença de amar e gostar. Mais uma vez, bem forte: a diferença de amar e gostar. Quero falar sobre isso, a diferença do amor e do gostar. E talvez você está se perguntando: mas há diferença? Tem alguma diferença em amar e gostar? Tem. Tem, porque quando a gente olha na Bíblia, em nenhum momento Jesus disse que nós temos que gostar de todos. Mas ele fala que nós temos que amar a todos. Lembre-se, amor é um comportamento, não é um sentimento. É verdade que quando você se dispõe a amar, um sentimento de gostar positivo, favorável, benéfico para com o ser amado pode nascer. Mas o amor, ele não se compromete com o sentimento de gostar. Você já deve ter lido na Bíblia Jesus dizendo para você orar pelos seus inimigos e amar os seus inimigos. Aí você fala: como que eu posso amar aquela pessoa que quer me destruir? Como que eu posso amar aquela pessoa que ferozmente se opõe a mim no ambiente de trabalho? Aquela pessoa que é perseguidora, que é maldosa, aquela pessoa que quer destruir minha família. Deixa eu trazer aqui uma figura. Como que eu posso amar o Lula, para aqueles que são bolsonarianos ou qualquer outro partido, que tem o Lula como sendo uma das figuras mais aterrorizantes da história do Brasil, né? O contrário também é verdade, né? Aqueles que têm a figura do Bolsonaro como uma figura aterrorizante. Como que eu posso amá-lo? É interessante isso, porque Jesus diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos. A primeira coisa que você precisa entender: você não pode ter inimigo. Mas como assim? Se Jesus disse que eu tenho que amar os meus inimigos, como que eu não posso ter um inimigo? Eu não posso ter um inimigo porque eu passo a olhar toda a dinâmica da vida, todas as pessoas ao meu redor, como sendo pessoas que são alvo do meu amor. Eu passo a olhar as pessoas, o momento que eu vivo com elas, o que eu venho a viver com elas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, quer sejam opositores, quer sejam gente que gosta da gente. Eu passo a olhar todos como sendo uma extensão de quem eu sou, e que por mais que seja um adversário, um opositor, alguém que queira o meu mal, Deus, na sua soberania e provisão, está me dando uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de alinhar quem eu sou com quem Ele é. Eu estou tendo uma oportunidade de ter os meus sentimentos, pensamentos lapidados. Porque quando eu sou confrontado, vem à tona de fato quem eu sou. E a partir daí, eu posso descobrir caminhos para poder ser como Cristo é. Em nenhum momento eu estou aqui diminuindo, menosprezando ou desprezando a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o que eu estou dizendo é que nós passamos a olhar aqueles que se intitulam e se instituem nossos inimigos, mas nós não os temos como os nossos inimigos. Em nenhum momento Jesus chama alguém de inimigo, mas pessoas chamam Jesus de inimigo. Aí Jesus diz, nós temos que amar essas pessoas. Então guarde uma coisa, você não pode ter inimigos. Se você tem algum inimigo, tem alguma coisa errada com você. Se você tem inimigos mortais, se você considera pessoas sendo seus inimigos, suas inimigas, tem alguma coisa errada na sua história. Você precisa repensar a sua história à luz do Evangelho. Se o outro se coloca, se apresenta, se posiciona e assume um lugar de inimizade para comigo, ele não pode encontrar em mim uma reação ou um respaldo para ser o meu inimigo. Pode até se tornar. Afinal de contas, a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. O que depende do cristão, ele tem que ter paz com todos. Mas nem sempre depende só dele, depende do outro. Por isso que fala, se possível, porque às vezes não é possível. E não é que não é possível pelo fato de você não fazer com que seja possível. É porque o outro não quer. Agora, se o outro não quer, não dá. Mas quando vem a olhar para você, olhar para mim, precisa encontrar claramente essa disponibilidade de ser um pacificador, de viver em paz e não intitular e constituir ninguém o seu inimigo. Mas se o outro se intitulou, ame. Mas amar não é gostar. Olha que frase libertadora. Amar não é gostar. Você não precisa gostar do malfeitor. Você não precisa gostar de um Adolf Hitler. Mas você tem que amá-lo. Porque o amor não depende do sentimento. Só que uma coisa muito linda acontece quando se ama. Os sentimentos, as emoções passam a ser coerentes no passar do tempo com esse exercício do posicionamento, da mentalidade e do jeito de ser amor, os sentimentos passam a mudar com relação ao ser amado. Se você encontra razões para não gostar, isso pode mudar em você. Mas independente se você gosta ou se não gosta, tem gente que você não gosta da companhia, tem gente que você não gosta de tá perto, de conviver, de fazer algum tipo de parceria, porque é uma pessoa má, uma pessoa que não gosta de você, não quer o teu bem, já fez tanta coisa ruim para você. Você não precisa gostar dessa pessoa, mas você é chamado a amá-la. Então, essa é a minha proposta de conversar a respeito da diferença do amor e do gostar, é algo libertador. E aí Paulo vai dizer que isso é um caminho. Eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Eu prometo para você a luz da palavra. Melhor dizendo, desculpa, eu não prometo é nada. Eu não tenho o poder de te prometer alguma eficácia diante da palavra de Deus. Nesse caso, porque quem tem que tomar uma decisão é você. Então não depende da minha promessa, depende do seu comprometimento com aquilo que eu estou dizendo. Mas a palavra de Deus promete. Então é o próprio Deus que promete. À luz da palavra, se você andar por esse caminho sobremodo excelente, a vida passa a ter sentido, independente com quem você passar o seu tempo. Porque às vezes você vai ter que passar o seu tempo com pessoas que você não gosta, com pessoas que te odeiam, pessoas que querem seu mal, e você não tem como sair desse contexto. Quando a gente tem a possibilidade de mudar de ambientes que são destrutivos, que nos oprimem, é uma boa, é avaliar e mudar. Mas há realidades que nós não podemos mudar. E se nós não podemos mudar aquele absurdo, aquela realidade, como essa realidade, esse absurdo pode vir a me mudar? Então a promessa que a palavra de Deus nos faz é que se você se dispor a amar, você passa a caminhar em Deus. Você passa a experimentar quem Deus é, de fato, na sua vida. E você se torna o ápice, o potencial do ser humano no seu ápice, daquilo que Deus assim propôs. Então, Deus nos promete que se nós nos propormos, nos dispormos a amar, nós teremos ele dentro desse caminho. Só que amar, gente, não é um passo de mágica. Eu já conheci muita gente nesse meu tempo de pastoreio, de caminhada. Gente que, quando percebeu que o problema não estava necessariamente no outro, o problema não estava em ter que gostar, mas a falta de disposição de amar estar conectado na fonte do amor, a vida mudou completamente. Quando pessoas, as quais eu já tive contato, pessoas que estão aqui entre nós, passaram a entender que o desafio de amar aquele que nem se ama vem primeiramente da consciência de que Deus ama alguém que é muito mais difícil do que ela, ou tão difícil quanto, que sou eu mesmo. A minha vida, os meus relacionamentos ganham uma outra dimensão. Tem uma frase de um autor chamado Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, fantástico. Ele diz assim: ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. Olha só, ser cristão é perdoar aquilo que é imperdoável, porque Cristo perdoou aquilo que era imperdoável em nós. Por isso que nós somos salvos. Por isso que a graça de Deus nos alcançou. Por isso que você não tem que trabalhar para ter o céu. A gente trabalha para ter muita coisa, para alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o céu é uma dádiva. Aquele que simplesmente se rende e recebe a Jesus como seu Salvador, são os méritos de Cristo, não são os nossos méritos que nos levam ao céu. São os méritos de Cristo, é a cruz de Cristo. Mas a partir do momento que eu me disponho, essas pessoas falaram: sim, eu quero viver esse amor, porque Cristo me amou. A vida se tornou uma nova vida, uma nova ótica, uma nova dimensão. Pois bem, nós temos as nossas metas, os nossos alvos, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Como saber se de repente a gente não está vivendo algo que pode sabotar a essência da vida, do amor e do gostar? Você tem suas metas, você tem seus alvos, seus objetivos. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: se você quiser voar alto como uma águia, você precisa aprender a andar com águias e não com galinhas, senão você não consegue alçar esse voo. Tudo isso é verdade. Mas o grande problema é que quando a gente se potencializa e consegue ferramentas e recursos para voar como uma águia, mas nós não sabemos para onde estamos voando. Nós não sabemos o que vamos fazer durante esse voo, apesar de conseguir ter ferramentas que nos auxiliarão a alcançar algumas metas. Por isso que, antes de falar para você, voe como águia, voe com as águias e pare de ser uma galinha, você precisa aprender a amar. Se você não entender que você nasceu para amar, se você não entender que a fé cristã resume toda a Bíblia em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e se colocar nesse caminho sobre modo excelente chamado amor, você corre o sério risco de ter todas as suas metas batidas, alcançadas, seus sonhos realizados, seus prazeres satisfeitos, e ainda assim Deus olhar e falar assim: a vida para você não fez nenhum sentido porque você não viveu o amor. Quando nós entendemos e nos mergulhamos e renascemos no amor de Deus e em Deus, no Deus que é amor, qualquer coisa que a gente venha fazer vai fazer sentido. Qualquer coisa. Então, hoje eu só queria trazer essa introdução, que amar não é um sentimento. Amar é diferente de gostar. Há uma discrepância, um abismo imenso. Amar é um posicionamento diante da vida. E ninguém ama da noite para o dia. Desconfie quando você tiver um amor à primeira vista, ou quando alguém falar para você: foi amor à primeira vista. Foi química, foi gostar, foi sentimento. Mas não foi o que é o amor de verdade. Amor é um caminho. Passo a passo, eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Diante disso, você precisa se responder: será que não existe algumas pessoas que você deixou e tem deixado de amar pelo fato de não gostar? Será que você não tem se culpado e carregado um fardo por achar que amar é ter que gostar? Será que não tem pessoas que você tem tanta coisa ao seu alcance para fazer e deveria colocar em prática para entrar no caminho do posicionamento do amor? Será que você tem entendido essa diferença tão importante? Amar e gostar? Espero que você responda essas perguntas. e que assim a gente consiga caminhar esse caminho sobremodo excelente. Deus te abençoe, do Senhor Jesus.